Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Sem Moderação, o programa de debate político do Canal Q, comigo José Eduardo Martins, Francisco Mendes da Silva e Daniel Oliveira, em que vamos discutir os temas que marcaram esta semana. Na terceira parte, como é habitual, falaremos de questões internacionais, em particular daquele que tem sido o debate e daquele que tem sido a discussão em França na sequência do homicídio de um professor de História que apresentou aos seus alunos e discutiu com eles as caricaturas de Maomé numa aula sobre liberdade de expressão. Sobre Portugal, para a segunda parte, falaremos uma vez mais do Orçamento de Estado para 2021, para a evolução das negociações e para aquilo que se perspectiva ser uma semana intensa de votações, discussão e de, enfim, previsões para o futuro. E, nesta primeira parte, começaremos também com um dos outros temas da semana que passou e da semana em que nos encontramos, que é a da eventual transformação da aplicação Stay Away Covid, não é propriamente a transformação da aplicação Stay Away Covid, mas da introdução da obrigatoriedade de instalação desta aplicação como medida para reforço do controlo da pandemia. Vou começar por ti, José Eduardo. Neste momento já sabemos que foi desagendada a discussão da proposta do Governo.
Portanto, desagendado.
Desagendado, portanto não foi retirada, mas foi desagendada. A expressão técnica é esta, ou seja, a proposta apresentada continha a obrigatoriedade de utilização de máscaras.
Eu li
também
os três artigos.
São mais, acho que são.
Eram três, eu tenho aqui.
Acho que tem pelo menos uma norma de entrada em vigor e uma de objeto.
Portanto, isso dá pelo menos cinco. E até tem um preâmbulo.
Mas de qualquer maneira, a proposta de lei continha a obrigatoriedade do uso das máscaras, matéria sobre
uma coisa tenho a certeza, não foste tu que a escreveste.
Desde logo eu não sou membro do governo, portanto estranho seria outsourcing de produção legislativa. Como sabemos, cada órgão de soberania no seu canto e assim o doutor Montesquieu.
Eu esqueci que tu eras um órgão de soberania.
O doutor não sou
estava
o órgão
só a pensar em ti como jurista.
Sou 230 avos do órgão de soberania, mas como o doutor Montesquieu...
É basta.
Como o doutor, não basta, precisas pelo menos de mais de metade do órgão de soberania. Não, nem sempre, mas pelo menos...
Isso é da segunda parte.
Robustas maiorias, mas já lá vamos. E por respeito ao doutor Montesquieu, não falaremos dessas intrusões e dessas interseções. Mas dizia, a dita proposta de lei contém até a obrigatoriedade de uso de máscara também em espaço público, juntando-se às obrigações de uso de máscara que já estão em vigor e que já constam de legislação aprovada pelo Governo, e introduzia também a matéria da aplicação Stay Away Covid. Como, entretanto, o PSD apresentou autonomamente a matéria das máscaras, e sendo essa consensual, portanto, não gerou dúvida, e aí todas as pessoas que se pronunciaram sobre ela estavam de acordo, o que vai ser discutido na sexta-feira será apenas a matéria das máscaras, e deverá, tudo indica, ser aprovado, tendo ficado remetido para posterior discussão tomada de posição, ou auscultação de especialistas, quer na área do desenvolvimento da aplicação, o Inesctec, quer na área de epidemiologia, quer também alguns constitucionalistas e juristas que têm avaliado a matéria da proteção de dados sobre
esta opção.
Há dúvidas e não são poucas. Esse é logo um dos pontos de partida, e queria já passar a palavra ao José Eduardo, mas obviamente há muitas dúvidas, desde logo porque o exato perfil
sobre
da utilização...
Há a sanidade mental
das
pessoas que aprovaram a proposta.
Vamos lá ver.
E apresentaram.
Há dúvidas.
Vamos lá ver.
Neste é o momento em que não pode dizer que ele quer mandar as pessoas, os políticos, para o psiquiatra e não sei o quê. Aproveita. Quando não souber. Vitimiza-te. Quando é indefensável, vitimiza-te.
Não há vitimização alguma. Desde logo, a posição do Grupo Parlamentar do PS foi logo dizer, isto levanta imensas dúvidas, designadamente no plano da constitucionalidade, porque obviamente que tem que se perceber qual é o...
Houve um par de ministras no Conselho de Ministros que começaram logo por explicar isso, não é?
Vejamos, qual é o problema principal? Primeiro tem que se perceber qual é o perfil exato da aplicação. E há incerteza exata quanto aos dados que ela recolhe. Não há rastreabilidade, isso parece claro, eles estão anonimizados, mas há algumas tomadas de posição, designadamente a CNPD já falou disso, sobre alguns dados que são recolhidos que servem, não diretamente para ser usados nas bases de dados da aplicação, mas que no limite podem ser usados pelos sistemas operativos para alguma geolocalização, ainda que aquilo não use GPS utilizantes Bluetooth. Obviamente aqui, desde logo, já há uma red flag, uma bandeirazinha vermelha para assinalar que há aqui uma restrição potencial ao nível dos direitos fundamentais. A dúvida toda depois é saber se ela é justificável da perspectiva dos testes da proporcionalidade. Claro que podemos dizer necessidade é evidente que há, porque há uma pandemia a decorrer, ou quando chegamos ao equilíbrio e quando chegamos à adequação é que a questão se torna um bocadinho mais difícil de gerir.
A única dúvida que há é saber qual é que é o caixote de lixo na separação do lixo em que essa medida... Ou a obrigatoriedade da aplicação.
Mas há vários... Tenho a certeza que o Dr. José Eduardo Martins arrancará com a análise de uma destas vertentes e depois haverá espaço para todas as outras. Portanto, iniciai o bombardeio, Sr. Doutor. Por favor.
Nós percebemos que tu...
O problema estás... é que o barco já lá não está. Portanto, vai bombardear um barco que já partiu.
Já não estava lá.
Não acho, já vou-te explicar porquê.
Eu, por acaso, eu espero que sim, e portanto não consigo explicar porquê, mas a seguir o Dr. Francisco já faz isto. A primeira coisa que eu gostava de dizer é que, assim, gostava de penitenciar contigo e com os ouvintes. Eu, entretanto, abri o diploma, não são nada 3 artigos, são 8. O único que me interessa de verdade é o artigo...
Damos-te o benefício, serão 3 sobre o Stay Away Covid, os outros sobre as máscaras, e assim salva-se a tua intervenção.
Exatamente. Não te preocupes. Eu basicamente tenho muita curiosidade para saber, respeitando a separação de poderes, quem foi o membro do governo que se prestou a escrever isto. Porque vamos lá ver uma coisa. Não me custa, sendo absolutamente sincero, quando um primeiro-ministro diz que... não gosta de ser autoritário, isto é só para as pessoas descarregarem, por ele não quereria ser autoritário, é um bocadinho voluntariamente,
não é,
não preciso de obrigar a isto, é um bocadinho como o Lukashenko dizer, se os meus amigos estiverem quietinhos em casa e me derem a vitória, eu não preciso de vos mandar para casa. A diferença é quando nos regimes autoritários se dizem uma barbaridade destas, as pessoas indignam-se cá, no dia a seguir...
Toda a gente se indigna.
No dia a seguir, o nosso Lukashenko vai à televisão e diz basicamente...
Há aqui um momento em que se carrega no botão
e se
desqualifica por manejo. Aqui é desproporcional.
É que o António Costa é amigo de Orbán e até tem sido bastante simpático com ele. Mas também acho que não é preciso.
José Orbán diz mata, Francisco Mendes da Silva diz espola.
O nosso Kaczynski. Eu tenho que fazer sempre isso.
Chegaremos ao Daniel.
Recordar que vocês são do Partido Europeu do Orbán. Pronto, só para vocês terem esquecido. Como tu ainda não te demitiste, pois não.
Mas nós ainda não. Eu não posso demitir de nada, eu não sou dirigente de coisa nenhuma. Quando me já deixar de pagar cotas.
Desagendaste-te.
Desagendei-me. Opa, vamos lá.
Mas depois dessa tirada, não penses que te escapas a comentar a posição do Dr. Rio, que até ministrou alguma simpatia sobre o tema.
Não, portanto... o Dr. Rio conseguiu fazer praticamente a mesma coisa, porque o Dr. Rio conseguiu a proeza de dizer que o problema dele era com a eficácia, não era com a questão dos direitos. Ora, meu amigo, é só a questão dos direitos que interessa.
É como o outro agora,
diz aquilo.
Desculpa, só para baralhar. Não é para baralhar, mas em defesa do Dr. Rio, há um ponto em que ele tem razão. Quando faz um juízo de proporcionalidade sobre a medida. Não. Um dos elementos é esse. A eficácia é um fator a ter em conta, porque se faz uma restrição de direitos fundamentais fundada na necessidade, não é desproporcionada, mas depois
mas
é ineficaz.
É, essa é
inútil.
Oh, Pedro, eu acho que és melhor jurista
isso é uma razão.
Onde é que essa restrição de direitos fundamentais, onde é que a obrigatoriedade da aplicação de uma aplicação que o artigo 5º permitia a fiscalização do cumprimento pela Guarda Nacional da Republicana, Polícia de Segurança Pública?
Esse é o principal problema do
é o seja, problema. Não é só o problema é onde é que está a garantia de privacidade constitucional. Claro. E não me venhas com o argumento
não.
Perante a flagrância de um crime, a polícia pode ir à noite à casa de um
desde
cidadão, não pode ir à casa de 10 milhões de cidadãos.
Eduardo,
o que é que aconteceu na China?
Não há crimes.
Deixa-me falar.
Não há crimes.
Não há crimes. Não há crimes. Não há nada.
Não há controle de um juiz, não há nada. Na China é que se puderam testar 10 milhões de pessoas do dia para a noite porque não têm vontade própria porque apareceram 3 infectados. Aqui, nós que nem deixamos as pessoas, nem deixamos buscas à noite acontecerem, a não ser por razões especiais e fundamentadas por um juiz, íamos permitir a cada polícia que mexesse no telemóvel de cada... A quem é que isto pareceu... realizável, a quem é que isto pareceu são, a quem é que isto pareceu útil, a quem é que isto pareceu proporcional. É porque isto é...
Esse é o ponto em que eu não tenho qualquer dúvida
de
quanto ao diploma,
que
é a norma, que é manifestamente inconstitucional.
De duas uma, ou o primeiro-ministro quis, sabia perfeitamente o que isto era e quis distrair as atenções do orçamento, coisa que apesar de tudo era melhor, ou então o primeiro-ministro de Portugal não se apercebeu do que estava a dizer e eu a partir daí declaro-me incapaz de dizer o que quer que seja mais sobre um primeiro-ministro ou um conselho de ministros que aprova uma norma destas que acha possível vigiar o telemóvel das pessoas. Eu não preciso sair desta frase porque toda a gente a percebe. Não há proporcionalidade que resista à ideia de que, perante uma pandemia, nós cederíamos o mais íntimo da nossa privacidade, que é a nossa comunicação, que é o nosso... que é a nossa vida privada.
Mas eu acho
a nossa
que, eu acho
vida
que é
privada.
Um pequeno ponto onde, pode, onde há margem para não elaborar no equívoco, que é o ponto que, tu,
e,
o
aliás,
ponto que sublinhas, que é,
coisa,
que é, espera,
que é
o ponto que sublinhas,
isto...
que é o da fiscalização, tens toda a razão. Isto é, não, se não existe mecanismo de
fiscalização, sem, como é que sem, é a obrigatoriedade?
Não é, calma, não é isso. Isso é um problema diferente. Tu até podias desenhar um modelo para tentar ser conforme ao texto constitucional em que dissesse, para fins de ativar os alertas e isto facilitar a rastreabilidade, as pessoas estão obrigadas a instalar para isto depois poder disparar os alertas. Mas, onde é que tens um problema. A partir do momento em que os meios coercivos para obrigá-lo ou para fiscalizá-lo vão para um caminho que não é possível sequer quando tens a prática de crimes. Este é que é o problema. Agora, não era a primeira vez que desenhavas uma obrigação jurídica que depois não estava acompanhada de todos os meios coercivos necessários para fiscalizar. Isto não é necessariamente incontornável. Para além de que o grau de invasão da privacidade, e esse é o
então,
outro ponto por onde eu comecei,
seria,
que é o da dificuldade em identificar que dados é que estás
como
a partilhar.
Como é que funcionaria a necessidade se a obrigatoriedade não fosse fiscalizável, Pedro? Servia para quê?
Os Eduardo, esse é o ponto...
Pro que já
não,
serve.
Não, não. Esse é o ponto de equilíbrio. Ou seja, tu podes dizer, bom, para
como?
Fazer um determinado nível de restrição, podes ir ao ponto de criar obrigatoriedade e isto ter alguma restrição.
Estou a sentir que estás a trabalhar nesse equilíbrio.
Não estou a trabalhar neste equilíbrio. Tu estás a dar a nota que é possível conceber um modelo em que tu até tens uma obrigação de ter a aplicação, porque isto vai permitir disparar alertas, o que facilita e acelera o processo de rastreabilidade, mas depois não lhe associar medidas coercitivas, não lhe associar sanções, mesmo o quadro das sanções é complicado, e portanto é chamada lei menos perfeita. A lei menos perfeita existe.
Com certeza.
É, crias uma obrigação jurídica, mas depois não a colocas robusta com o músculo todo em cima, é viável.
Não a levas
porquê?
A sério.
O ponto é, está bem, mas
não
a
questão a sério.
É de saber se a torna ou não mais eficaz do que o modelo que tinhas anteriormente, e depois, aí sim, voltando ao ponto do Rio, era saber se essa ausência de eficácia justificar a medida
em casa das
e provavelmente
mas com uma lei menos perfeita. Oh, Pedro, pelo amor de Deus.
Não há lei menos perfeita.
Não há salvação para
isto. Lei menos perfeita é um conceito técnico.
Eu sei que há. Eu sei
para uma norma sem sanção.
Eu sei que sim.
O ponto é esse. Não é uma abstração.
O problema é que é o princípio. Que é o princípio.
Qual é a utilidade de uma norma sem sanção?
Mas eu já falo. Por exemplo, o ponto de...
Mas podes passar ao
Francisco. Vou já passar.
Mais do que
o ponto de... Por exemplo, violação da regra do confinamento.
Não é preciso dizer muito.
Do regra do confinamento, também em determinadas circunstâncias, permite às forças de segurança tomar medidas que em contexto de normalidade não o tomariam sem a prática do ilícito, necessariamente, para fazer monitorização sobre se as pessoas estão ou não a cumprir o confinamento, porque
sim, mas quando evidentemente,
sobre isso, nestes termos é porque nós nos temos esquecido de discutir o que está a acontecer com esta segunda vaga da pandemia e com a coordenação da resposta à pandemia. E, portanto, também muito do que se consumiu nesta discussão também me parece truque político para fugir a uma série de outras coisas que nos temos abstido de discutir, de classificar e de analisar. E, portanto, basicamente, é assim, isto não tem... pés nem cabeça, não tem salvação, não havia norma jurídica possível em que se pudesse enquadrar esta obrigatoriedade para ela ter alguma utilidade que não fosse distrair e baralhar as pessoas, quando a única coisa que servia à pandemia era certeza e clareza. E sobre normas mal feitas, nem precisas das que não têm sanção, porque as que têm sanção são, do meu ponto de vista, a maior parte delas dificílimas de mostrar e de executar. Como é que tu sabes se o agrupamento de 5 pessoas são ou não são 5 pessoas que convivem umas com as outras, como é que tu fazes a demonstração disso e qual é a diferença para efeitos de pandemia entre o agrupamento de 5 pessoas e um batizado?
Tem a ver com a bolha ou com a existência ou não de medidas de aquelas pessoas já estarem a partilhar
não
o mesmo
tem
espaço.
Nenhuma.
Ou seja,
tem a mesma, tem a
batizado,
mesma, é a mesma
um
razão pela qual vamos ser o primeiro país da Europa com público na Fórmula 1. Metade das normas foram pensadas com os pés e o resultado está à vista.
Francisco.
Talvez o principal serviço que o Primeiro-Ministro prestou nos últimos tempos foi aquela intervenção em Bruxelas, em direto na televisão, na quinta-feira passada, em que demonstrou, por A mais B, deu uma lição prática de como é que o espírito do autoritarismo se instala. Aquilo que foi o mais emblemático daquela declaração não foram sequer aquelas frases mais arrepiantes. aquelas frases, duas frases que são deste tipo, que há pouco até o Daniel referiu, que é: eu só seria autoritário se vocês não aderirem voluntariamente àquilo que eu penso. A parte que para mim é mais emblemática, porque é mais emblemática de um sentimento global que eu sinto a crescer em Portugal e não só, é aquela parte em que o Primeiro-Ministro desfia um conjunto de medidas autoritárias, como ele as qualificou, que já foram tomadas desde março, no âmbito da pandemia, e depois diz: esta é só mais uma. Porque esse espírito de rampa deslizante é precisamente esse o espírito que aqui está. O Primeiro-Ministro acha que esta medida, que nós todos aqui concordamos que é absolutamente inaceitável, é igual a outra qualquer, a todas as outras que foram implementadas. E isso está, e isso por isso é que eu há pouco disse que o problema não desapareceu pelo facto de ter sido retirada à votação, porque para mim o principal problema é aquele que o Primeiro-Ministro destapou, quer com a proposta, quer pior do que isso, com a forma como a justificou. É que, de facto, há cada vez mais gente, eu vi isso, até responderem a mim, pessoas próximas de mim, que dizem: então, mas das três, uma. Quem é contra a obrigatoriedade da aplicação, ou é hipócrita, ou é ingênuo, ou é, enfim, histérico. E eu devo dizer o seguinte, eu sei que é só um primeiro passo, eu sei que é um passo pequeno, tendo em conta todos os cuidados que são tidos na aplicação. Mas como nós sabemos estas coisas, o primeiro passo nunca é o último passo. E seria a primeira vez que nós aceitaríamos que o Estado andasse permanentemente connosco, a rastrear todos os nossos passos connosco no nosso bolso, sem qualquer autorização ou razão judicial.
A aplicação não faz isso. Desculpa.
Volto a dizer, como disclaimer.
Eu tenho seríssimas dúvidas sobre a constitucionalidade da medida, mas apesar de tudo, a medida não é essa.
Deixa-me terminar. É a primeira vez que nós aceitávamos o princípio. Era a primeira vez que nós aceitávamos o princípio da possibilidade de o Estado andar connosco no bolso para saber todos os nossos movimentos, sem razão ou autorização judicial, seja por que razão for, eu não aceito isso. Assim como não aceito, não aceito que comparem.
Em rigor, não é isso.
Não aceito. Pedro, estou-te a dizer. Ô Pedro, desculpa, tu sabes qual é que é o espírito da rampa deslizante?
Sabes o que é que abre a porta?
Mas
não abres a porta. Os problemas que eu identifico não são.
Sim, senhor. Assim como há muita gente.
Tu não permites verificar onde é que a pessoa está em cada momento.
Mas a aplicação permite fazer isso. E se tu hoje em dia.
Que é que
tu, assim como. Oh Pedro, desculpa.
As pessoas que a desenvolveram.
Pedro.
As pessoas que a fiscalizam.
Pedro.
E a Comissão Nacional de Proteção de Dados que emite um parecer sobre ela.
Assim não dá. Desculpa, Pedro. Eu sei que estás a querer defender a aplicação e nem sei bem porquê. Nem sei bem porquê.
Desculpa.
Agora eu te explico uma coisa. Porquê é inconstitucional?
Porque é desproporcional. Porque viola o princípio da proporcionalidade. Tenho seríssimas dúvidas quanto à viabilidade da medida. Porque o grau de sacrifício que exige não é compatível com aquilo que são os resultados práticos que permitem.
Mas
não descrevamos a aplicação como uma coisa que
deixa-me terminar.
Não é.
Deixa-me terminar.
Segundo a tua tese, não há sacrifícios
nenhum. Há sacrifício nenhum, porque há uma parte em que tu prescindes da reserva de dizer: não, eu não quero ter esta coisa instalada no meu telefone, eu não quero ter aquela partilha mínima de que a outra pessoa saiba que eu me cruzei com ela, que é a única coisa que ela verifica. Isto já é uma.
Isto já é uma
entrada nos teus direitos fundamentais.
Deixa-me terminar.
Agora, discutamos a aplicação porque há tantos bons argumentos contra a aplicação, usemos os certos.
Se deixasse de ouvir os bons argumentos.
Mas é que estamos a usar.
É o princípio que está por trás da aceitação da obrigatoriedade da aplicação, é um princípio que te pode levar longe. E não me digas que não há um princípio de rampa deslizante, aqui. Porque há? Porque ela era para ser voluntária e passado dois meses é obrigatória. E se isto não é dar um salto que não era totalmente previsto, porque é que no turno depois disto não poderias dar mais daqui a dois, quando tivéssemos 4 mil casos por dia, ou 6 mil casos por dia, ou 10 mil casos por dia? Porque se tu abres a porta, então há outras portas sempre que podes abrir. Assim como a justificação... Pedro, vais ter que me deixar terminar. Assim como a justificação da suposta hipocrisia de que uma pessoa que tem outras aplicações de empresas privadas no telemóvel é a mesma coisa, não é. Não é, porque uma coisa é o exercício da liberdade de eu ter aplicações que no dia seguinte posso apagar, posso desaparecer e se houver problemas sobre os meus dados e a utilização e recolha indevida, eu tenho um sistema de justiça ao meu serviço, que aliás, como uma grande parte dessas aplicações, estão a ter problemas em países democráticos com isto. E para além disso, devo também dizer, isto é uma coisa completamente diferente de dar obrigatoriamente ou até voluntariamente ao Estado dados sobre os meus movimentos, ao Estado que tem o monopólio da justiça e o monopólio da violência organizada e violência legítima. Portanto, é completamente diferente. E devo dizer também que é também por estas razões que eu nunca aderi voluntariamente, nem vou aderir voluntariamente a esta aplicação. Porque é precisamente essa conversa do dever cívico, essa conversa piedosa do dever cívico, que nesta matéria me causa profundos arrepios, nesta matéria o dever cívico é parar a rampa deslizante. Mas é essa conversa do dever cívico que levou a que o Estado se sentisse legitimado e autorizado a tornar obrigatória a aplicação. E mesmo para finalizar, devo dizer o seguinte. Se há alguma ingenuidade em tudo isto, é a ingenuidade daquelas pessoas que eu ouvia dizer que tinham descarregado a aplicação e agora, porque era obrigatória, não é descarregá-la, é.
Vão desinstalá-la.
Desinstalá-la. Também não é carregar. Vão desinstalá-la.
Vão desagendá-la.
Vão desinstalá-la, porque foi precisamente essa conversa do dever cívico que levou a isto. Em segundo lugar,
os hipócritas...
Se há alguma hipocrisia, é a hipocrisia daquelas pessoas que dizem que não deve ser obrigatória, mas depois apelam à sua instalação em massa. Mas é basicamente aquilo que o Primeiro-Ministro disse. É, para não ter que ser obrigatória, mais valemos todos em
há uma grande diferença
massa.
Entre ser... Tu tens Twitter no teu telemóvel
e
a diferença é voluntária.
E por fim, se há alguma histeria, e aqui é para passar para o Daniel, que eu acho que ele concorda comigo, tenho certeza que ele concorda comigo. Se há alguma histeria aqui, não é pessoas como...
Tinha feito o mesmo.
Não é pessoa, se há alguma histeria aqui, não é de pessoas como eu.
Os chips, as matrículas do software.
Se há alguma histeria aqui, é daquelas pessoas que acham que vale tudo para combater a pandemia, incluindo destruir partes essenciais do edifício do sistema de liberdades que nós, durante tantos séculos e com tanto sofrimento, mais sofrimento do que o sofrimento que a pandemia nos causa, fomos minuciosamente construindo.
Daniel Oliveira.
Bem, eu sobre a inaceitabilidade desta proposta. Os meus distintos colegas já disseram tudo o que eu acho. Eu acho que ninguém nunca valoriza muito a ideia do precedente.
Claro.
E o precedente não tem a ver com a natureza específica da aplicação. Nós temos sempre, a partir do princípio, quando nós definimos limites, eles são limites, sobretudo a pensar nas situações extremas. Por isso é que temos que ter um limite. Em princípio, o limite não é o normal nas situações normais. É até onde é que estamos disponíveis para ir, em situações extremas. No dia em que tu aceitas tornar obrigatório um programa de rastreamento, mesmo que ele te dê garantias, eu devo dizer-te, acho bastante ingênua a ideia de que nós temos esse poder sobre, aliás, coisas que são usadas em Android, portanto, que têm coisas com a Google e com a Apple, que há uma parte que não é controlada, que não é em...
Nem pela própria Google, nem pela própria Apple.
Mas nem sequer entre por aí. Ainda que fosse. Porque quando tu abres o precedente...
Sem saber quais serão os governos do futuro.
Um minuto seguinte.
Qual será o poder?
Mesmo com governos normais. Há um atentado terrorista, há um ambiente emocional para que estamos disponíveis para prescindir... Para nos protegermos. E de repente põe-se um localizador nas pessoas por causa do terrorismo... E o precedente já foi aberto. Claro, era outra aplicação. Claro, dava garantias. Não, deixou de ser um limite. Deixou de ser um limite. Claro. E a partir do momento que são limites, a gente passa a ter um debate técnico sobre o que é aquela aplicação.
Que é o que o PS vai fazer agora.
Para mim...
Um debate técnico.
Para mim a regra é esta. Ainda bem, porque ainda não tinha praticamente começado e a culpa é tua.
É, portanto, totalmente.
Não foi por falta de aviso.
Culpado.
Nós decidimos viver numa sociedade e decidimos... E é bom batermos-nos por isso, porque há muita gente que quer que deixe de ser assim, incluindo alguns que estiveram a rasgar as vestes contra esta aplicação e que estão na primeira linha do securitarismo e de meter o Estado a pôr... Mas é quando é os pobres, quando é os mais ricos, não faz, ou a classe média, quando é os pobres não fazem assim tanto mal, a maneira como se entra nos bairros periféricos, aí o securitarismo já não interessa, e os direitos, etc. Mas eu salto, ou ouvir escutas feitas pela justiça em que estão em segredo de justiça e toda a gente a ouvir e achar ótimo, aí não há problema nenhum, aí está tudo bem.
Estás a falar do candidato a presidente. sim.
Não estou a falar da minha candidata para presidente, estou a falar do teu partido. Estou a falar do partido mais securitário que existe em Portugal, até o Chega ter chegado, que é o T.
Já foi antes.
E sobretudo o antigo líder endeusado, que é Paulo Portas, que foi quem introduziu o discurso securitário em Portugal.
Se é verdade,
quem instituiu o discurso securitário em Portugal foi Paulo Portas, não foi mais ninguém.
Sobre escutas telefónicas.
O que eu estava a dizer, não é sobre escutas telefónicas, é sobre securitarismo. E quando é pobre, é ordem. Quando é pobre, estou a dizer, a rampa deslizante, quando é nos mais periféricos.
Olha, eu estava a falar sobre essa fé, a tua candidata presidencial.
O Pinho fez pong e tens de terminar.
Vou terminar dizendo, independentemente disso, nós decidimos viver numa sociedade onde aceitamos o risco em troca da liberdade. E o problema é que o primeiro-ministro está a tentar instigar um discurso político, ainda por cima, para se salvar assim, não tem nada a ver com a pandemia, para distrair e para concentrar nas pessoas a culpa do que possa acontecer, está a instituir um discurso perigoso, que é o discurso de que, em nome da segurança, a liberdade não é assim tão importante. E eu posso dizer, do meu lado, nunca o Estado me obrigará a instalar, seja o que for, um telemóvel, seja que localizador for, em seja onde for, e eu não sou nem um ultraliberal, nem um libertário. Sou um defensor do Estado de Direito e parto sempre do princípio que havemos de ter líderes realmente autoritários, não os autoritários a contragosto, mas os autoritários com o gosto todo.
E chegamos ao fim da primeira parte, com um imenso abuso de tempo, que vamos tentar compensar, sabe-se Deus como, na segunda e na terceira. Até já.
A política deles mantém-se.
Acho fundamental é que o país aprenda a preservar os seus ativos.
Não deixar passar nada em branco.
Qual é o tema do momento? O tema do momento é o Covid.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos, passada a pente fino.
Deveria de acontecer.
Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes.
Fatores de crescimento.
Moderação de Judith Menezes e Souza.
Nesta edição do Bloco Central.
Sexta-feira, depois das 7 da tarde. E sábado às 11 da manhã.
Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação, onde prometemos ser mais bem comportados, designadamente este vosso interlocutor, e vamos falar do Orçamento de Estado para 2021. Esta semana manteve, não digo o suspense, mas manteve o processo negocial em torno do que vai ser a proposta do Orçamento de Estado, designadamente com, enfim, inúmeras entrevistas, tomadas de posição do Primeiro-Ministro na segunda-feira, também da líder do Bloco de Esquerda na terça-feira. Anuncia-se também para o dia, estamos a começar bem, gravamos antes do momento em que passamos, mas hoje, quarta-feira, portanto, no dia em que gravamos, decorre as jornadas parlamentares do PSD, que também no final tomará posição sobre o tema, e portanto esta reta final a caminho da discussão na generalidade que decorre para a semana revela que não houve ainda um desenlace sobre o Orçamento de Estado. Francisco Mendes da Silva, começava por ti, tendo visto a entrevista do Primeiro-Ministro na TVI no início desta semana, dela retiras algum dado novo sobre aquilo que é o pós-orçamento ou pós-votação da generalidade? Ou seja,
não.
Ainda que... Não? Então pronto, muito obrigado. E com isto... Muito obrigado pela gestão do tempo, foi ótimo. Assim facilita imenso.
Faz-me a pergunta a mim?
Não.
E depois destes 3, não. Esqueci de fazer outra pergunta.
E depois destes 3, não. Falo eu os restantes 3 minutos a dizer que o orçamento do Estado é ótimo. Tenho aqui vários elementos que revelam que aumenta o investimento público, reforça cuidados de saúde,
tem
investimento na escola pública, querem que continue.
Sabes qual é que é a minha...
Não, mas
já falei muitas
vezes. Uma coisa concreta sobre a entrevista do Primeiro-Ministro, para ajudar um bocadinho, é quando perguntado, e depois uma insistência ou duas dos jornalistas sobre o impacto de eventual chumbo do orçamento, e isso foi até, muitas pessoas têm olhado para essas declarações como tendo um sinal de qualquer coisa, e portanto, houve quem lesse ali uma chantagem, houve quem lesse ali pressão insustentável, quando o Primeiro-Ministro falou da governação em duodécimos, portanto, não é um assunto novo, a Manuel Pureza falou do assunto também há uns meses, dando nota que daí não viria drama.
Ele disse que não viria drama, não era político. É que não, foi uma resposta isso, técnica.
Uma resposta técnica, mas isso toda a gente sabe. Ou seja, todos sabemos que não há orçamento, entramos em duodécimos. Portanto, nesse sentido, obviamente não se cai num buraco negro no dia 1 de janeiro. Mas, naturalmente, gerir um país com duodécimos não é o mesmo que gerir com um orçamento. Portanto, essa talvez tenha sido a questão mais enfatizada.
Mas mesmo essa não é nova. É a continuação de discussão que já estava em cima
da
mesa.
Não é essa que é nova. O Primeiro-Ministro ter dito que não recua e não vira as costas ao país. E, portanto, mesmo um cenário de um desenlace negativo...
Mas alguém achava que ele ia vir.
Mas é isso que eu te estou a invectivar, a comentar.
A minha posição sobre esta matéria não evoluiu. Eu acho que vai haver orçamento aprovado pelo Bloco de Esquerda, porque Sim, minha posição, presumo-se que é isso.
O prognóstico do doutor.
O meu prognóstico é esse, e porque o Bloco de Esquerda tem muito mais a perder, como muitos outros partidos, com uma crise política do que a ganhar. E o problema é que...
Há uma sondagem esta semana que não inicia necessariamente isso.
Não, desculpa.
O Bloco de começou a fazer pressão civil.
Se vocês têm que me deixar terminar, mas eu posso fazer um parênteses quanto a isso. A sondagem do Bloco, uma sondagem que põe o Bloco de Esquerda a subir de 9 para 11, ou de 10 para 11, ou de 8. São sondagens. As sondagens estão sempre a dar o mesmo. Estão sempre a dar.
Estão
sempre a dar os partidos dentro da margem de erro. E, portanto, uma sondagem para o Bloco de 11 ou 8 acaba por ser a mesma coisa.
Os jornalzinhos diziam que isso é o discurso oficial do CDS sobre todas as sondagens.
Não.
Desde tempos imemoriais, que é sempre subrepresentado dentro da margem de erro. É uma provocação. Não estás.
Posso dizer que eu estou ao CDS neste momento.
Não é o CDS agora, é no passado.
Estou a ser semiparvo. Eu faço parte do CDS agora. Eu faço agora parte do CDS. Nesse sentido.
Mas já fazias. Não estou a dizer que seja uma coisa nova.
Não, o que eu te estava a dizer é que, por exemplo, no caso do CDS, entre uma sondagem que dá 2 ou uma sondagem que dá 4,5, é a mesma sondagem. É a mesma sondagem. Podem ser empresas diferentes, mas é a mesma sondagem. No Bloco de Esquerda é a mesma coisa, portanto eu não valorizo isso. O que eu te queria dizer, e é isso que essencialmente eu queria aqui dizer, o Bloco de Esquerda, tendo por praticamente certo, desde o início, que tem que aprovar este orçamento, e tendo por certo, mais recente, a partir de um momento mais recente, que não se lhe consegue opor de forma visceral e direta, porque o orçamento não é propriamente o orçamento austeritário da direita. Aquilo que o Bloco de Esquerda tem que fazer para ganhar, para ter ganho político, é esta dramatização. É esta dramatização que vai permitir ao Bloco de Esquerda estar permanentemente na agenda mediática e permanentemente a falar na agenda mediática para o seu eleitorado. É isto.
Estás completamente enganado em relação ao que está a acontecer.
Certo, está bem, certo. Mas vamos ver no final, vamos ver no final.
Ah, isso não... Tu podes estar enganado e o Bloco vir a votar a favor. Uma coisa não quer dizer outra.
Mas é isso, está bem, mas...
E podes estar enganado, não é?
Não, mas... Daniel Oliveira... Espera, que não terminei. Não terminei. Mas também já respondeu ao Daniel. Ó Daniel, o Bloco de Esquerda até pode ainda não concordar comigo. Mas o Bloco de Esquerda vai acabar por concordar comigo.
Daniel Oliveira, pitoniza da esquerda radical, o que nos tens a dizer sobre a leitura que fazes...
Esquerda radical.
Esquerda radical.
Desculpa. Estou esquerda radical,
Daniel,
como ela é a direita
Daniel,
radical.
Desculpa. De uma perspectiva politológica, o Bloco de Esquerda enquadra-se na esquerda radical.
Mas eu é que não sou a pitoniza do Bloco de Esquerda. Mas
eu não disse do Bloco de Esquerda, sim, é da pitoniza da esquerda radical. Tens um leque de intervenção mais alargado.
Esquerda
alegado.
Moderada.
Mas o pitoniza que és ouvido nos partidos que fundaste.
Mas esquerda radical não é esquerda radical não é pejorativo, é um termo técnico que descreve aquela área política.
Aliás,
o Siriza na Grécia. O Siriza é o acrónimo de Partido da Esquerda Radical.
Sei, mas portanto, radical lá não é utilizado da mesma forma que aqui. Mas
radical no sentido, vai no sentido da raiz até o Partido Radical francês.
Querias-me fazer uma pergunta?
Enfim, esta pergunta é falei, Daniel. Ah, falei. Comentei.
Assim, este orçamento, eu não vou repetir, há uma parte, mas que é importante, vou repetir de forma muito abreviada. Este orçamento é um orçamento de emergência social e, desse ponto de vista, apesar de eu discordar de várias coisas, como o âmbito da prestação, que é uma das coisas que está em debate, o âmbito restrito, basicamente significa uma redução da prestação social que é dada agora, penso que o programa de emergência social que é apresentado, como vem com o Bloco, como é que não há de votar, eu acho, acredito que este orçamento da parte social é provavelmente consensual da esquerda à direita. Não acho que isso seja uma questão distintiva do orçamento. Perante a situação em que estamos, não acredito que o PS deu.
Mesmo que isso ia dizer, este era o orçamento mais fácil de fazer, porque tu não sabes nada do que é o futuro. Exato. E disso estamos todos de acordo.
E, portanto, nisto, não é esta a razão que pode levar o Bloco. É esta a razão que tem sido apresentada para o Bloco de Esquerda votar a favor. Essa é uma razão para o Bloco de Esquerda votar a favor, o PSD, o CDS, o conjunto dos partidos, porque essa é a parte que, mais questão técnica, menos questão técnica, mais dinheiro, menos dinheiro, estão todos de acordo. Aquilo que é distintivo deste orçamento é qual é a opção económica. E agora não interessa a gente discutir aqui aquilo em que divergimos, porque é evidente que divergimos. Este não é um orçamento em contraciclo. Não é o orçamento em contraciclo. Quando vejo o presidente, o primeiro-ministro, dizer que tem um investimento público robusto, dá-me vontade de rir. Não é um investimento público robusto, é um investimento público ridículo. Temos um aumento de 20%, que ele não para de elogiar, 20% vindo de quase nada. E, portanto, nós temos um aumento
baixíssimo, penso que são 1.000 milhões, um aumento baixíssimo, quando, eu já dei aqui esse número, e agora fui confirmado, tu me perguntaste, tinha a certeza, e agora tenho a certeza, mas o orçamento de 2010 tinha um investimento público 60% superior ao investimento público que é apresentado agora. E, portanto, não é um investimento contraciclo, e a prova que não é um investimento contraciclo é que o Governo se propõe, no momento em que não é obrigado a isso, também já o disse, reduzir o déficit orçamental, e já se propõe para 2022 voltar a estar nos números. Portanto, ou o Governo não prevê que venha aí uma crise assim tão grande, ou este é um orçamento que tem contenção orçamental em cenário de brutal crise. Deste ponto de vista, é um orçamento muito difícil, ao contrário do que eu vejo dizer na imprensa, porque vêm os milhões, porque têm também a ideia pré-concebida que o que distingue a esquerda e a direita é que a esquerda quer gastar. E não que tem a ver com o que é que deve ser economicamente um orçamento e como é que ele deve ser. Portanto, eu acho um orçamento, ao contrário do que eu estou a dizer, um orçamento muito difícil de aprovar pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, mais difícil do que os orçamentos da geringonça. Porque na geringonça nós estávamos a falar de orçamentos de reposição, de recuo em relação ao que existia.
Não só.
Não, era, desculpa.
Não só.
O acordo
não estou
para,
a discordar, estou a dizer
o acordo
que não foi só isso.
Sim, mas um acordo para permitir era esse.
A base era essa, mas não se fez
era,
só isso.
Era essa,
fez-se mais que isso.
Era essa a razão de existir da geringonça. Não estamos nessa fase. Portanto, não faz sentido continuar a usar esse tempo como comparação. 2021 vai ser um ano cheio de riscos, cheio de incertezas. Quem for parceiro a aprovar este orçamento estará nas mãos do Governo. Aliás, porque já se percebeu que a parte é cheque em branco. Aliás, o João Leão já pediu realmente um cheque em branco para poder fazer o que lhe apetecer. Nenhum de vocês.
É porque não sabe o que há de fazer.
E ninguém deste país. Não, está bem, eu não estou a dizer que é maldade. Estou a dizer
é porque não sabe o que há de fazer.
Não estou a dizer que há más intenções disto. Estou a dizer que o partido que aprovar este orçamento estará amarrado a acontecimentos que não controla e nenhum de vocês deixará daqui. Nenhum de vocês vai lá.
Vai haver 10 retificativos.
Nenhum de vocês deixará aqui de responsabilizar o Bloco de Esquerda por tudo o que vai acontecer. Ponho aqui as minhas mãos no fogo. Nenhum de vocês deixará de dizer, pois, mas este foi o orçamento que o Bloco de Esquerda viabilizou. Nenhum.
É
toda a gente.
Pronto, que existe no
pronto.
Parlamento.
Não existe.
É o primeiro-ministro
essa maioria,
deseja.
Essa maioria política não existe. Não basta uma pessoa querer desejar uma maioria para ela existir. Eu ouvi as entrevistas, e vou terminar com isto, e o que ouvi nas entrevistas foi, eu ouvi a entrevista de Catarina Martins, em que Catarina Martins desenvolveu as várias divergências fundamentais, com pormenores, que tem com o Governo. Umas poderão ser mais difíceis de chegar a acordo, outras mais fáceis, mas eu ouvi em pormenor dizer onde é que está a divergência. Eu ouvi a entrevista do Primeiro-Ministro e ouvi um jogo de palavras em que diz que não percebe as divergências que são públicas, que não percebe quais são, que são públicas, rapidamente tenta passar do conteúdo para o argumento final de que a esquerda se está a juntar à direita, e basta ouvir aquela entrevista, basta ouvir as duas entrevistas, faça este exercício e percebe-se quem é que está a negociar e quem é que não está a negociar. O problema é que o Primeiro-Ministro acha que o Bloco de Esquerda terá que aprovar este orçamento. E eu digo uma coisa, se o Bloco de Esquerda aprovar este orçamento sem cedências razoáveis em relação ao que tem em frente da mesa, vai ter um problema grave. Porque há uma coisa que as pessoas não percebem. Porquê é que um eleitor vota no Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda não é o PCP. Um eleitor, a principal razão porque vota Bloco de Esquerda e não vota no Partido Socialista é para condicionar o Partido Socialista. Se o Bloco de Esquerda não cumpre essa função, pode até aparecer muito tempo no espaço mediático, que nos próximos anos, porque para o ano se não conseguir nada,
tem que aparecer no espaço mediático.
Tem que passar o Zé Eduardo.
Zé Eduardo Martins. Na sua natureza é o PSD.
Zé Eduardo Martins.
Do meu ponto de vista.
O PSD vai se posicionar formalmente amanhã, ou melhor, durante o dia de hoje e amanhã, sobre o tema. Tudo indica que o seu sentido de voto será contra o Orçamento de Estado. Lês nas entrevistas e nas chamadas posições da última semana clareza essa... sobre isso?
Não vi ainda.
Ou
não,
achas que há um stand-by técnico?
Vi demasiada hesitação e pelas mesmas razões que o Daniel, porque este é um orçamento em que se faz, no essencial, uma declaração política, não o percebo. Não percebo essa hesitação. Porque se a função do Bloco de Esquerda é condicionar a governação do Partido Socialista, a função do PSD é ser alternativa ao Partido Socialista.
É, mas
e essa
é
alternativa...
Nacional?
Opa, eu estive tão calado. Sobra-me tão pouco tempo. E em momentos Não. Isso era o que tu querias. E pelos vistos, algumas pessoas no PSD também. E esse é o meu receio. Esse é o meu receio. O meu receio é que o PSD começou por dizer que não conhecia o documento e agora tem procurado adiar a sua pronúncia sobre o documento, ao contrário dos outros todos que à direita já disseram com clareza que depois do primeiro-ministro ter dito que só quer negociar com a esquerda, que a sua maioria política é a geringonça, apesar do farisaísmo com que tratou os seus parceiros, passa a vida a declarar que essa é a sua maioria política,
o
PSD precisava ter um bocadinho de falta de amor próprio, falta de vergonha, mas sobretudo de falta de capacidade de construir uma alternativa para aceitar ser, fosse em que razão de emergência fosse, a substituição da maioria desejada pelo primeiro-ministro numa maioria enjeitada pelo primeiro-ministro para aprovar este orçamento. E, portanto, eu registo que, apesar de tudo, o Joaquim Sarmento e algumas pessoas no PSD têm feito um esforço por dizer que há um caminho de orientação política económica diferente, embora este orçamento, no que diz respeito, como o Daniel disse, estou de acordo, em relação às prestações sociais, pouco ou nada havia a discutir. Em tudo o resto, investimento público tem o mesmo que sempre teve no passado, desde que o Partido Socialista está em funções, não tem nenhum, e o que se vai executar é a medida da possibilidade. A austeridade toda a gente rejeitou, portanto o que o PSD tinha que aqui a dizer era o que era diferente nas suas bases de política económica. Ora, presumo que não andou a fazer o esforço de marcar alguma diferença durante uma semana para desperdiçar amanhã, mas confesso que tive receio disso e esse receio arrepiou-me.
E com esta nota, e regressando seguramente a este tema na próxima semana, despedimos-nos dos nossos ouvintes da TSF, que podem ir a correr, deliciar-se com o podcast, e regressamos aqui a breves instantes para, ao vivo, a cores, com os nossos telespectadores, debatermos na terceira parte os eventos recentes em França. Até já!
À quinta-feira, o fim de semana está quase aí. E temos resposta para as perguntas de sempre. Onde ir? Onde ficar? Que vinho escolher? Que bar ou restaurante? O que ver e o que fazer? Boa Vida, com Augusto Freitas de Sousa. Quinta-feira, depois das 6:30 da tarde.
Bem-vindos à terceira e última parte do Sem Moderação desta semana. O nosso, não é obrigatório ser o nosso tema internacional, mas regra geral tem sido. Esta semana, talvez a questão mais chocante e mais relevante no debate sobre direitos e liberdades no quadro europeu decorra do que aconteceu em França nesta semana, o homicídio do professor Samuel Paty, professor de História, que entre várias opções pedagógicas, enfim, todas as fontes indicam, muito acarinhado e apreciado pelos alunos, numa aula sobre liberdade de expressão, suscitou a questão das caricaturas do profeta Maomé, que geraram no passado, quer o incidente, não foram elas que geraram o incidente, mas que estiveram na base do ataque ao Charlie Hebdo, e que já tinham estado na base também de polémica anteriormente a propósito dos cartoons publicados por um jornal dinamarquês. Portanto, depois de ter feito esta opção pedagógica, que, sublinhe-se, o fez depois de ter avisado devidamente os encarregados de educação para que, se quisessem, pudessem...
Foi os encarregados de educação, foi os filhos? Ou foi só os alunos?
Não foi o contexto, foi a comunidade educativa, portanto... Deu nota que quem se pudesse sentir.
Eu imagino que essas sejam duas coisas. No momento concreto diz, agora vou mostrar aqui umas caricaturas.
Só o enquadramento. Não foi no momento concreto, foi antes, até com devida...
Pois é isso, eu jogava que tinha sido só no momento concreto.
Não, foi antecipação para que a questão pudesse ser abordada. Foi desde logo, e tanto quanto a informação recolhida já permite saber, foi alvo de reação por parte de encarregados de educação, foi alvo de uma campanha difamatória nas redes sociais em que também era questionado, enfim, que era deturpado aquilo que ele estava a apresentar, ou seja, aquilo que era a discussão e o debate.
Por um pai,
aliás, que está a ser investigado, porque aparentemente, são notícias recentes que apareceram na France Press, que aparentemente terá ligações, ou pode potencialmente ter ligações, seguramente terá alguns imãs extremados, mas também potencialmente poderá ter ao próprio homicida, portanto, que também já foi abatido na sequência do ato que praticou, um asilado, portanto, era beneficiário de asilo, nascido em Moscovo, de ascendência tchétchena, e portanto, que se encontrava, aliás, com um processo de revisão do seu processo de asilo em curso, e na sequência da qual, obviamente, se recoloca se mantém um debate, que não se recoloca, este debate não está encerrado, esta discussão está longe de estar encerrada, mas coloca-se de novo no centro das atenções em França, onde especialmente a ligação e a forma como a República lida com as tensões próprias da sociedade multicultural e multirreligiosa que é, se torna particularmente evidente. Não estou a fazer nenhuma pergunta concreta, sei que tens bastantes coisas que gostaria gostarias de dar nota, mas há aqui pelo menos três temas distintos. A questão e o debate em torno desta opção da discussão e do debate público no contexto letivo e daquilo que devem ser os conteúdos escolares. Há depois uma questão também igualmente importante sobre o fenómeno de radicalização de várias comunidades que decorre e para as quais há evidência bastante e muito clara. E um terceiro, que não sei se temos a oportunidade de ver, até que ponto é que a forma como se lida ou não se lida com os problemas que daqui decorrem é um alimento fértil adicional para extremismos e para radicalismos populistas, como tudo indica virá a ser o caso, especialmente tendo em conta as coisas que eu referi. Portanto, desde logo o facto de ser alguém que beneficiava de estatuto de asilado e que ele estava em revisão, seguramente vai ser um ponto onde a Frente Nacional vai pegar. Portanto, isto é
cereja em cima do bolo, aliás, num ambiente que já era muito...
perfeito, num ambiente já muito complexo, mas, como digo, peço desculpa pela exposição algo longa, mas o tema é complexo e levanta muitas dúvidas e questões.
Sobre o crime, evidentemente.
O crime não tem... Nem coloco a questão, porque essa é a parte...
É abjeção absoluta.
Não há nada a dizer.
E um dos grandes problemas das coisas, quando são muito chocantes, é que há pouco a dizer sobre elas. Isso, às vezes, é um problema. É também aqui há uma coisa preocupante, é que com as redes sociais, a rapidez da ação dos fanáticos e a ação do medo torna-se ela própria muito mais... a ação de criar o medo, muito mais capilar. Ou seja, já não é só o atentado terrorista que cria um medo coletivo, é a capacidade...
Da ameaça
individual. Ou seja,
curiosamente, este professor reagiu até porque ele intentou uma ação por difamação. Ou seja, houve uma partilha nas redes sociais que descrevia de forma deturpada aquilo que ele estava a fazer.
Que ele tinha mostrado mal o menu.
Exatamente, que era uma intenção de humilhar o profeta. E ele reagiu judicialmente e, portanto, poucos dias antes de...
Ou seja, é muito mais eficaz porque é um medo que já não é aquele medo coletivo. Eu podia estar ali onde há um atentado, se faço qualquer coisa num sítio onde seja minimamente público, isto pode chegar às redes sociais, isto pode... Ou seja,
não estou protegido pela necessidade de organização de uma coisa em massa, etc.
É cada vez mais assim. Há outro debate que também poderíamos fazer, porque isto, eu não conheço as características deste bairro onde isto aconteceu, mas que tem a ver, eu não vou entrar muito por aí, com a forma como a França fez aquilo que se chama a integração, em que junta, na realidade juntou nos mesmos bairros... A pobreza e as minorias religiosas num caldo. Há um filme que eu infelizmente estava a tentar me lembrar do nome francês, muito recente. Mas um filme muito recente, eu já me vou lembrar até ao fim, espero eu, que começa
não
a.
Não é o Le Miserable?
É Le Miserable, exatamente. O Le Miserable, que é sobre isto, e é um filme que eu aconselho a toda a gente, porque se consegue perceber bastantes coisas a partir daquele filme.
Bem, porque ainda se pode ver. Como não há filmes.
E depois há um terceiro debate, que é o debate mais difícil. As pessoas têm dito, não cedemos. E eu estou totalmente nessa linha. E, aliás, acho que é sempre a linha boa na reação a isto. Não é de deportar as pessoas, não é? É dizer nós não cedemos e dizê-lo coletivamente. A questão é, não cedemos a quem? É aos fanáticos. Não cedemos a quê? É ao medo, à chantagem, ao terror. E depois é, não cedemos em quê? Que é aí que o debate se complica. E fica mais difícil. E a pergunta que eu faço é: tem o direito a escola a transmitir valores como a liberdade de expressão? E portanto, por isso é que eu não sabia se ele tinha ou não avisado os pais, e para mim não teria problema nenhum se ele não tivesse avisado os pais. Desde que depois desse aos alunos ele próprio a liberdade, que quiserem sair, se quiserem ficar, isso eu acho que em princípio devemos ensinar a liberdade. E a liberdade é a liberdade de não ouvir, mas é a liberdade dos filhos.
Avisar os pais, isto é, avisou os filhos, avisou os encarregados, os educandos, com o intuito que pudesse...
um momento. Mas é indiferente para o meu argumento. E se valores como a liberdade de expressão se devem sobrepor numa sala de aula aos valores religiosos dos pais, que no caso podem ser que a liberdade pode-se transformar em blasfémia. Ou seja, se a escola deve apetrechar os alunos...
No fundo, uma discussão parecida com a que fizemos cá sobre a disciplina de educação cívica, não é?
Eu prefiro não fazer o paralelo...
Mas não é inevitável.
Está bem, mas eu não quero... Eu prefiro não fazer o paralelo pela...
Pelo
dramatismo do desfecho...
Não. Mas os princípios...
Está bem, mas eu não quero colar as pessoas que aqui defendem... Que as pessoas que foram contra a disciplina, não as quero colar esta...
Aqui ninguém foi contra a disciplina.
Acho que não é aqui. As pessoas que em Portugal foram contra a disciplina usando todos os métodos de democráticos de recorrer a tribunais e tudo o resto, portanto não quero
colar diferentes.
Não os quero colar a isto, portanto vou evitar, mas se quiserem, o subtexto é sobre um debate que também é um debate que está na origem do outro.
Sobre o que é que se pode fazer na escola e qual a margem que os encarregados de educação podem ter para dizer um contexto ou um conteúdo assim ao ouvir.
Eu acho que fora disto não estou a ver que outra discussão é que vocês querem ter aqui.
A escola serve para apetrechar os alunos para o debate ou para apetrechá-los para o tabu. E a questão é se a escola pode ser o único espaço, fora de casa, onde os alunos não podem discutir aquilo que os pais não querem que discuta. Não há mais sentido nenhum. Discutem nas redes sociais, discutem em todo lado. Que é o único sítio onde isso não pode não acontecer. E do meu ponto de vista...
E é o sítio onde pode ser enquadrado por alguém com competências pedagógicas e informação para o efeito.
Ao contrário das redes sociais. E isto significa sequestrar as crianças em bolhas familiares, morais e religiosas. E por isso, vou pegar uma palavra que tu usaste e que eu recuso, que é o multiculturalismo. Isto é a base do multiculturalismo. E eu não sou multiculturalista, eu sou cosmopolita.
Multiculturalismo no sentido de uma constatação do facto de várias culturas. Mas é, não é nem quanto
mas a tese multiculturalista, que é a ideia de que cada cultura tem as suas especificidades assim. Eu sou cosmopolita, que é a ideia de que as culturas se infetam umas às outras. E, portanto, não se protegem umas às outras, não se fecham umas às outras, não dizem, eu não ouço isso porque isso afeta os meus valores. E a escola, uma das principais funções da escola é essa infecção. É... fazer, que as pessoas acham que é doutrinação e não é doutrinação, eu vou acabar. Não é doutrinação, é infecção. É exatamente essa ideia de que eu exponho-me ao exterior e, neste caso, exponho-me numa lógica que é os valores da República estão acima dos valores morais de cada família. Na escola não estão, ontologicamente não estão, em casa, na escola estão e o aluno, a escola é um dos sítios onde vai. Termino para dizer que nós muitas vezes quando falamos que quem educa os filhos são os pais. Pensamos nos pais, pensamos em nós próprios. Ora, um pai não é só um liberal ateu, um ultraconservador católico, também é um fundamentalista islâmico. Também é um fundamentalista islâmico. E a pergunta é, os pais, os fundamentalistas, um fundamentalista islâmico, e depois passem para os restantes, têm o direito de sozinho, têm o direito de exigir que, por exemplo, em França, sozinho, ele é que tem que formar aquele futuro cidadão francês que vai obedecer a leis, vai obedecer a valores comuns que são aqueles que estão na Constituição e onde a liberdade de expressão está e não é para ele dizer, não é, eu não gosto especialmente dos cartoons, mas isso é indiferente para o debate. A pergunta é, aquelas crianças devem ou não devem aprender que independentemente do que lhes choca aquele cartoon, ele é publicável no país onde vivem e no país de que são cidadãos. E a escola, se a escola não cumprir este dever, a escola será uma fábrica de fanáticos. Porque será uma fábrica, será um sítio onde se aprendem coisas, mas não, as pessoas não se infetam umas às outras com os seus valores.
Francisco.
Antes de mais, só dizer o seguinte. O Daniel teve o cuidado, e ainda bem, de separar ou tentar separar as águas entre aquilo que passou em França e, ao contrário de algumas pessoas que fizeram, muito nas redes sociais, as redes sociais também são o que são e nós vivemos infectados por elas, quiseram, no fundo...
Caso estás a dizer, foi um bocadinho descontextualizado das
dizer,
reações, mas pronto.
Não, também não vamos dizer basicamente que aquilo que aconteceu em França foi, com uma diferença de grau enorme, basicamente aquilo que aconteceu em Portugal com a propósito daquele pai de Famalicão, o que aconteceu com várias pessoas que se colocaram ao lado dele e, colocando-se ou não ao lado dele, defenderam um princípio de objeção de consciência relativamente à educação para a cidadania e para o desenvolvimento. Eu devo dizer, quanto a isso, e eu já tomei aqui posição sobre essa disciplina, eu acho que a disciplina, não há nenhum problema que a disciplina exista, eu gostava que ela fosse, se é que não é, mas a existir fosse hiperconcentrada nos valores e nas matérias que são consensuais.
Até para evitar outra primeira parte de Maduro?
Não, não é só isso, não é só isso. Exatamente. Não, não é só isso. É porque eu, em matéria, e é aqui que eu quero chegar também, em matéria de educação, educação na escola pública, eu sou tendencialmente contra conceitos como a objeção de consciência. Eu acho que as matérias que são dadas na escola têm que ser... não é que a conclusão a que a escola chega seja consensual, mas aquilo que é dado, ensinado, e a amplitude de posições que são ensinadas têm que ser aquelas que estão consensualmente entendidas como tal na sociedade. Repara que neste caso o degolar não é só uma forma superior de luta da objeção de consciência, são coisas completamente diferentes. Aliás, aquilo que o professor fez em França foi reconhecer um princípio da objeção de consciência, quando diz aos alunos e aos seus pais.
Não é quando diz aos alunos. Quando diz aos alunos, não era reconhecer um objeto de consciência, era reconhecer o valor de liberdade.
Liberdade.
Aos quando pais. Eu não sabia. Portanto, quando diz aos pais, reconhece esse valor de objeto de consciência e eu não tenho a certeza que ele tenha razão.
E eu acho que
quis precaver também para o ambiente que existe em França, não é?
Mas repara.
E compreendo. Não é?
Eu que compreendo que ele tenha feito isso, também acho lamentável e assustador que em França, um país como a França, seja necessário isso. Porque. É uma objeção de consciência, apesar de tudo, é que a objeção de consciência, apesar de tudo, ainda é um instrumento das sociedades liberais. É uma sociedade, é um instrumento de liberdade. É uma válvula de escape que as sociedades autoritárias não têm. Dito isto, para terminar, duas coisas. Primeiro, as sociedades liberais não podem deixar de ser, senão não são liberais, planos de confronto de visões diferentes da sociedade, do mundo e de tudo isso. Mas só o podem ser se ao mesmo tempo também forem um plano de encontro com base em pressupostos ou valores fundamentais que, tendencialmente, toda a gente partilha. Mesmo que esses valores sejam, quanto muito, valores processuais ou procedimentais, regras do jogo que nós não podemos deitar fora. A liberdade de expressão é uma delas, até porque o pluralismo, a democracia e a liberdade não nos levam a patamares superiores de maior conforto, maior liberdade, maior bem-estar comum, se não pudermos pensar o mundo em comum com base na liberdade de expressão. Outro valor é o de que a justiça não é privatizada. E o que aqui foi feito com a privatização da justiça, com uma pessoa a degolar, a fazer justiça com as próprias mãos, degolando outra, é a privatização da justiça.
Não, e mesmo qual para, justiça?
E mesmo para finalizar...
É a privatização do crime, qual justiça?
Não, é a justiça, é o conceito de justiça.
O conceito de justiça,
é o conceito de justiça que ela própria pessoa lá está privatizada. E mesmo para terminar, o problema em França é que a França também tem, ao contrário de muitos outros países, a França tem um problema especial com isto, porque a França tem um edifício histórico-ideológico que eu acho que não lhe permite, de forma integralmente saudável, aliás, como se vê, combater estas coisas. Em primeiro lugar, porque a França... O Daniel já falou disso, assentou muito no multiculturalismo. E, para além disso, misturou isto com um conceito radical de laicidade, que não é um conceito de tolerância, é um conceito que historicamente tende
jacobino.
A apagar tudo o que seja.
Vê-se o debate, por exemplo, sobre o véu, que em França atingiu níveis absurdos.
Claro.
Quer dizer, como se o véu em si, por si claro. Só
fosse um símbolo de identificação religiosa, quando na realidade é uma opção de indumentária.
E obviamente,
tenho mesmo que passar aos
dedos. Pronto, esta laicidade, esta insistência numa laicidade rural, radical, faz com que a França não consiga integrar, não consiga ter um edifício ideológico que permita integrar com base em ideias de liberalismo.
Sr. Eduardo. Eu concordo com aquilo que eles concordaram e concordo com o Francisco naqueles que eles discordaram. Acho que há uma diferença, apesar de tudo, gigantesca, e a própria objeção de consciência, neste caso, não foi reconhecida pelo professor aos pais, foi aos próprios alunos, ao que parece.
Ele disse aos próprios alunos... Mas eu não digo que não há uma diferença.
Estou a dizer que a diferença não é de grau.
Eu também acho que não.
A diferença não tem nada a ver com grau, porque sobre o que deve ser ensinado nas escolas, sobre o papel da escola, sobre a resistência da escola, ou que a casa pode formar, isso estamos todos de acordo.
Nós estamos.
O que eu gostava de, se calhar não estamos de acordo, é que eu gostava de dedicar então este minuto que sobra a uma coisa completamente diferente com aquela que vocês falaram. A história tem o lado de haver uma mesquita que agora foi declarada encerrada, que promoveu em rede
pagando a quem fazia as denúncias a execução do professor Paty. E isso é que é perturbador, porque vamos lá ver, isso tem uma dimensão, e tem uma dimensão que é, quer se queira, quer não, muito associada ao fundamentalismo islâmico e a mais nenhuma manifestação de radicalismo que não, claro, o fundamentalismo islâmico. Desta
forma, olha o hinduísmo radical na Índia hoje em dia e não é assim tão diferente.
Comparas com a única coisa que podias comparar, eu acho, assim,
não,
de repente.
Não, posso comparar com outras coisas, não, nos sítios.
Assim, de repente.
Radicalismo religioso em Israel, associado à extrema-direita, o mesmíssimo problema, enfim, não, há evangélicos ultra-radicais.
Sem uma expressão, na Europa, para todos Europa, os valores, certo, que nós queremos consensuais, não, e ensinados na escola, que tem na comparação com a do fundamentalismo islâmico. E se continuarmos a fazer de conta que isso não é um problema, estamos a ignorar que temos também, dentro da sociedade, um problema que não está tratado de forma conveniente no seu todo e que produz situações que têm zero a ver com a objeção de consciência, porque cá ninguém se organiza nem paga alunos para ir bater aos professores que querem ensinar que todas as pessoas têm direito à sua sexualidade.
Com certeza. E com esta reflexão, o Sem Moderação despede-se até à próxima semana. A todos os nossos ouvintes e telespectadores agradecemos a paciência para aturar a nossa indisciplina incontrolável que hoje esteve particularmente evidente, com as nossas desculpas, mas com a esperança de que nos perdoam e que voltam para a semana. Despedimos e até à próxima quarta-feira.